1052.
A rádio do teu tempo, tua rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
Vamos lá para mais um assunto na pauta da nossa programação. Agora são 9 horas com 31 minutos, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Antes de trazer o assunto da pauta, eu quero destacar aqui que a Naturali está contratando uma oportunidade para o setor de embalagem, vagas para homens e mulheres, o turno de trabalho é à madrugada, das 10h50 às 8 da manhã, das 10h50 da noite às 8 da manhã. Os interessados devem preencher ficha no RH da empresa ou enviar currículo com foto para o WhatsApp 999445491 ou para o e-mail rh@cerealsnaturali.com.br. Aproveite essa oportunidade e vá fazer parte da equipe Naturali. Muito bem, o assunto que nós vamos trazer agora na nossa programação é voltado para o público agrícola, um público que é muito forte na audiência da programação da tua rádio. Nós vamos tratar desse assunto relacionado aos trabalhadores do meio rural, à agricultura do nosso município. Um assunto que não é novidade, mas que passa por algumas mudanças e passa a ter novidades. Nós estamos falando do Fundo Rural. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a presidenta da Cooperativa da Agricultura Familiar de Lagoa Vermelha, a Karina Silva, que está conosco nessa manhã. Seja bem-vinda e bom dia, Karina.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação a gente vir trazer informações e informações que mudam a vida do dia a dia dos agricultores e agricultoras.
Vamos começar orientando o nosso ouvinte. O que é o Fundo Rural, Karina?
Bom, o Fundo Rural, para o agricultor familiar, ele é a contribuição para o INSS. Por exemplo, quem trabalha de carteira assinada paga o INSS todos os meses, é recolhido já direto na folha de pagamento. Uhum. E para o agricultor familiar, a forma dele contribuir para o INSS é através da comercialização dos produtos, que se chama FUN Rural.
Esse pagamento, esse valor, ele vai interferir lá na hora da aposentadoria.
Exatamente. O agricultor familiar, o segurado especial, ele precisa ter 15 anos de contribuição para a Previdência Social. A contribuição da Previdência Social dele é isso. Ele vende o seu produto e recolhe um percentual que vai para a Previdência Social para quando ele for se aposentar, quando ele for usar para algum benefício previdenciário, um auxílio-doença, um acidente de trabalho, enfim. Para o agricultor familiar, ele serve para esta finalidade. Embora ele seja obrigatório para todos, não só o agricultor familiar, todo agricultor que for fazer a sua comercialização, ele desconta o Fundo Rural. Então, até um certo tempo, ele era atrelado, tinha outras ligações. Hoje, uhum, o Fundo Rural, quando a gente paga o Fundo Rural, 1,3 vai para a Previdência Social, 0,2 para o RAT e o restante vai para o Senar, totalizando hoje 1,5% para o agricultor familiar segurado especial e para o empregador rural, agora, a partir de 1º de abril, 1,63%. Então, o Fundo Rural é a contribuição previdenciária que vai garantir o direito de uma aposentadoria para o agricultor e agricultora familiar.
Eu ia te perguntar como é que funciona a forma de pagamento do Fundo Rural, é durante a comercialização do produto.
Exatamente. Quando a gente comercializa um produto, seja para para cooperativas, cerealistas, ou enfim, já é descontado. O agricultor, talvez para ter conhecimento melhor, pode olhar no rodapé, embaixo na nota já diz tanto por cento de Fundo Rural, de Senar, enfim, já tem esse desconto, já sai direto da... É como se fosse um empregado, já sai direto da folha de pagamento. Do agricultor já desconta direto da sua comercialização. Quando fazem venda entre produtores rurais, este valor também deve ser recolhido através do E-Social, que é uma plataforma que recolhe, que faz geralmente, justamente gera guia de pagamento. Então, a gente sempre chama a atenção, são uma coisa que vai puxando a outra. Até um certo período, o agricultor que comercializava entre produtores não fazia esse recolhimento. A partir de um dado momento, ele precisa fazer, uhum, porque é a forma que ele vai contribuir para o INSS.
Fundo Rural não é novidade para ninguém. Agora tem novidade relacionada ao Fundo Rural. Como era e como está a partir de agora? Tu me falava que teve mudança agora no mês de abril, né, Karina?
Isso, agora a partir de 1º de abril teve a alteração. Num primeiro momento a gente entendeu e a lei, a regra trouxe que iria aumentar de 1,5%, que totalizava Fundo Rural, Senar e FAT, que iria para 1,63% para todo mundo, para todos, agricultor familiar e também empregador rural, que são aquelas áreas que, de proprietários que têm áreas um pouco maior, que depois a gente pode mencionar quem é o segurado especial.
Uhum.
Porém, no final do mês de março, início ali do mês de abril, houve uma diferenciação entre segurado especial, agricultor familiar, e entre empregador rural, que é aquele que realmente trabalha com empregados e tal. Então, o segurado especial continua descontando 1,5%. E o empregador rural é que foi alvo da alteração, que foi para 1,63%. Não é tanta grande diferença. Obviamente que no montante dá diferença. Só que no operacional, no trabalho mesmo, e na documentação, isso dá uma grande diferença para o agricultor e para o empregador rural. Então, essas duas distinções é que a gente precisa ter cuidado. E o que nos preocupa muito é que agora é um período de safra e o agricultor familiar, ele todo mês ele está com leite ou com hortes ou outras coisas, ele está sempre gerando notas. Então, a gente precisa ter esse cuidado também para não ser classificado todos como empregador rural.
Pode dar problema para o agricultor lá na hora que ele for se aposentar, Karina?
Pode. Veja bem, o segurado especial, o agricultor familiar, é aquele agricultor com uma propriedade um pouco menor,
uhum,
que ele tem menos de 100 hectares aqui no município, que são menos de 4 módulos fiscais, né? Então, são menos de 100 hectares, que trabalham somente com a família, que a exploração familiar, que não contrata empregados. Esse é o segurado especial. Esse é aquele que a mulher tem direito a se aposentar aos 55 anos e o homem aos 60 anos de idade. Melhor exemplificando.
Sim.
Aquele que pode acessar o Pronaf, que tem a CAF, enfim. E o empregador rural é um proprietário um pouco maior, que possui uma área acima de 100 hectares, que contrata empregados, que tem a CAF, mas que o enquadramento dele é um pouco maior, que ele acessa outras linhas de crédito sem ser o Pronaf, porque o Pronaf é voltado para o agricultor familiar. Então, essas duas distinções nós temos que ter. Para o agricultor familiar até 100 hectares, que possui até 100 hectares, ficou 1,5%, esse que trabalha apenas com a propriedade rural. E o empregador foi para 1,63%. Qual é o cuidado e o problema que a gente vê que pode acontecer? Talvez, como essa informação ela veio primeiro que alterar o valor para todo mundo. Talvez empresas, ou enfim, o pessoal ainda não está tendo conhecimento e está descontando 1,63% do agricultor familiar. Esse 1,63% é só para quem é empregador rural. Então, o agricultor familiar pode, a gente não diz que vai ter, mas pode ter problemas lá no futuro que ele contribuiu para a Previdência Social como empregador rural. E aí ele pode ter problemas com benefícios previdenciários. Por quê? Porque em vez dele contribuir sobre 1,5% como agricultor familiar, ele contribuiu como empregador rural. Mas não por malícias ou coisa assim, simplesmente por falta de conhecimento realmente da regra e da lei que teve alteração recente, né? Então, é isso que a gente chama a atenção dos agricultores que estão ouvindo, tanto do familiar quanto do empregador rural também, das empresas, das cooperativas que cuidem isso, para ter essa distinção, o agricultor familiar e do empregador rural, para não prejudicar lá no futuro.
Eles precisam encaminhar alguma coisa? Que orientação deixar a eles, Karina?
Geralmente, a gente já tem visto algumas empresas, já estão adotando o método de uma declaração, onde a pessoa diz que é agricultor familiar, para resguardar ele como um produtor rural. O sindicato também já está trabalhando com uma declaração, o agricultor que tiver interesse.
Uhum.
Se o agricultor não fez comercialização, a gente não vê problemas. Agora a gente sabe que é uma época de safra que grande parte ou estão depositando o seu grão ou algumas empresas já entram como venda. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. O sindicato tem uma declaração onde o agricultor diz que ele é segurado especial, que ele é agricultor familiar e que a contribuição dele é sobre 1,5%,
uhum,
para não ter um problema lá no futuro.
Aí ele tem esse documento para apresentar em cada negociação que ele fizer.
Exatamente, como resguarda ele como agricultor familiar. Mas assim, a nossa grande preocupação é essa, e já tem muitos casos de algumas cooperativas mesmo da região sem ter o conhecimento e pegou a regra geral, está descontando 1,63%.
De todo mundo.
De todo, 1,63% de todo mundo. E não pode.
Muito bem. Dúvidas? É só procurar o sindicato, a entidade que representa, a própria COLAF, que vocês esclarecem essas dúvidas para o pessoal.
Exatamente.
Né?
Mas assim, a gente chama a atenção do agricultor, olha no rodapé da nota, se viu que foi 1,63%, procure a empresa para ver se tem o que ser feito, que acredito que tenha o que ser feito de uma devolução de valores e tal, e um recolhimento da forma correta, que é 1,5%.
Muito bem, esse assunto está compreendido. Para finalizarmos, nós recebemos aqui uma mensagem da Margarete. Pede para a Karina até quando vale o bloco modelo 15.
Bom, até quando ele vale é uma pergunta um pouco mais assim, o bloco ele tem validade até o final de abril, o bloco de produtor rural, para que o agricultor que teve menos de 360 mil de comercialização nos anos anteriores, ele está valendo. A partir, se não mudar a lei novamente, a partir de 1º de maio, então a gente já vai passar todos para a questão da nota fiscal eletrônica. Já tem muita gente fazendo a nota fiscal eletrônica, as pessoas já se adaptaram, já estão fazendo.
É só o fato de adaptação, né,
Karina? Exatamente. É, tem, claro, tem casos assim de internet, a gente sabe disso. Mas tanto o sindicato como as entidades que ajudam os agricultores estão dando esse suporte também. Agora, o bloco de produtor rural, até este período, ele vai valer. A pessoa daqui 10 anos vai encaminhar uma aposentadoria. Ele vai precisar do bloco que ele usou até este momento, até o mês de abril. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim, eu vou fazer uma fogueira de bloco.
Guardar tudo.
Guardar tudo, não pode, porque a gente vai precisar. Daqui 15 anos, então, sim, beleza, aí vai ser tudo eletrônico. Mas, então, por isso que eu disse que a validade, até quando que o bloco vale, é muito distinto.
É, vai valer para tirar a nota até o final do mês. É. Agora, validade para guardar...
Como documentação.
Tem que guardar.
Muito tempo, tem que guardar ele. Então, regra geral, a partir de 1º de maio, se não mudar a lei, todo mundo na nota eletrônica. As notas podem serem tiradas no bloco, quem ainda tem notas de bloco ou blocos, até o final de abril.
Muito bem. Karina, obrigado pela participação, pela presença. Estamos sempre à disposição.
Obrigado, Rudy. E a gente também está sempre à disposição para trazer essas informações que fazem a diferença na vida das pessoas.
Com certeza. 9h43, está aí ouvintes a Karina da Silva, presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar de Lagoa Vermelha, trazendo essas informações referentes às mudanças no Fundo Rural. Fiquem atentos. Se você daqui a pouco não conseguiu entender direitinho, daqui a pouquinho essa entrevista já vai estar no site e nas plataformas digitais da tua rádio. Vamos para o intervalo, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção você que vai pintar,